Legal. Então, pessoal, quem está chegando agora, quem acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está ao vivo aqui na nosso webinário promovido pelo COPEAD de Carreiras em Finanças. Enfim, hoje eu estou particularmente muito feliz de estar com duas feras, duas pessoas que eu admiro muito. Uma pessoa com quem eu já tive o prazer de ser aluno, depois virou amigo, e hoje em dia estou tendo a oportunidade de trazer um pouco do conhecimento que ele adquiriu na vida dele para falar sobre finanças, e o outro Carlos, o Carlos Heitor, que é uma referência no mercado, uma referência acadêmica, e trazer um conteúdo para você que quer fazer uma transição de carreira ou simplesmente entrar no universo de finanças. Eu tenho certeza que esse evento vai ser muito legal. E eu estimulo desde já todo mundo que está entrando aqui, mais uma vez, boa noite, para poder bombardear de perguntas. E a dinâmica que a gente pensou para esse webinário é seguir com o debate por mais ou menos uns 45 minutos, uma hora, e deixar um tempo para que as perguntas possam ser respondidas tanto pelo Marcelo Desterro quanto pelo Carlos Heitor, e eu fazer algumas breves contribuições. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou Felipe Apollo, sou um dos sócios fundadores da Fox Human Capital. Eu sou economista de formação, tive uma experiência no início de carreira trabalhando no mercado financeiro, depois fiz uma migração para o que a gente chama de economia real, em finanças corporativas. E em algum determinado momento da minha vida, eu mudei e fiz uma transição para trabalhar como recrutador, mas um recrutador especializado em finanças e em mercado financeiro, motivo pelo qual eu estou aqui fazendo essa mediação desse debate com essas duas figuras emblemáticas no mercado do Brasil. Então, como eu falei para vocês, aqui nesse mercado financeiro, e eu queria passar a bola aqui para apresentar os dois ilustres. O primeiro, Marcelo Desterro. Boa noite, Desterro. Prazer ter você aqui. O Desterro, formado pelo ITA, mestre pelo COPEAD, com passagem por consultoria estratégica, que é um time que a gente vai falar hoje, né, Desterro? Por quatro empresas de capital aberto, sempre na área de finanças. E atualmente o Desterro é o CFO, o diretor financeiro da Stack, que é uma investida de um fundo de private equity muito importante, e também um formador em série de samurais de valuation do mercado. Então, Desterro, você está devidamente apresentado. Dá boa noite para as pessoas aí, para a gente começar também o debate.
Boa noite a todos aí, é um prazer imenso estar aqui com a Poli, com o Carlos Heitor, né? Carlos Heitor é um amigo queridíssimo do mestrado, amigo dos bancos escolares aí do COPEAD, e a vida inteira a gente se encontrou e se esbarrou pela academia, eu dando aula ele também, o Apolo, queridíssimo ex-aluno que se tornou um grande amigo e eu acompanho a carreira dele há muitos anos. E a gente sempre debate, né, que a sua carreira sozinha não vale nada. Se você não carregar pessoas contigo, dividir com as pessoas o seu conhecimento, ajudar na carreira de outras pessoas, foi só uma carreira solitária, né? Então essa conversa de hoje é quase que uma devolução à vida de tudo que a gente ganhou na nossa carreira, na nossa caminhada. E a gente deseja é que vocês aproveitem esse momento. Então a gente está aqui aberto para perguntar, para responder tudo que vocês quiserem saber. É como eu gosto muito de falar nas minhas aulas, né? O legal dessa história é que eu estou diretor financeiro, né? Eu digo estou porque a vida é uma mudança constante, né? Então eu estou diretor financeiro e quero te contar como é que é essa caminhada, né? E como eu falo sempre para meus alunos, se eu cheguei aqui, eu tenho certeza que você consegue também. Tá bom?
Com certeza. E do outro lado, o grande, grande Carlos Heitor Campani, PhD pela EDEC da França, com pós-doutorado em Princeton. Tem uma carreira não só como professor, mas como consultor também muito interessante para poder fazer esse contraponto, né, a visão acadêmica de consultoria e de mercado. Então, acho que vai ser um bate-papo riquíssimo. Carlos, boa noite, um prazer aí. Obrigado pelo convite de mediar esse debate em tão alto nível.
Boa noite, Apolo. Boa noite, meu irmão Marcelo Desterro. Boa noite a todos vocês que estão aí. É como o Desterro falou, né? A gente poder dividir um pouquinho dos atalhos e caminhos que mais rápidos que eu não tive, né? Porque na minha época eu não tinha essa facilidade de informações que a gente tem hoje. e as coisas foram acontecendo meio que de forma ineficiente, mas que no final me fizeram muito feliz com a minha carreira. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu, quando vejo os alunos e converso com eles sobre isso, eu sempre falo, cara, o mais importante é você escolher uma coisa que você se vê fazendo por 30, 40 anos, feliz, que você acorda com vontade de trabalhar. Né? Eu durmo pensando que amanhã eu vou acordar 6 horas feliz para fazer o que eu tenho que fazer amanhã. E isso é uma verdade. Né? As pessoas que aqui, minha esposa, sabe disso. E eu acho que esse é o pilar de uma carreira bem-sucedido.
Muito bom, pessoal. A gente começa aí, vou passar a primeira pergunta, a bola é para o Desterro. Está um pouquinho de ruído, mas... Ah, melhorou, melhorou, agora está legal. Vou fazer uma primeira pergunta aí para o Desterro. Desterro, aquele profissional, vamos pensar em aluno copiar de finanças, que está começando a fazer agora a sua carreira em finanças. Quais são as principais dicas que você dá para esse cara de início de carreira para começar a ter um norte e pensar mais no médio e longo prazo?
Pensando numa carreira de finanças, quando você pensa no caminho de uma diretoria financeira, você tem várias portas de entrada, tá? A melhor porta é aquela que abre para você, né? Se é na tesouraria, se é na controladoria, se é no orçamento, se é no valuation, entra nessa porta, tá? Agora, o importante é você identificar com clareza qual é o caminho que você quer seguir, né? Então, como eu sempre comento, você pode trabalhar como tesoureiro, você pode trabalhar na parte de orçamento, valuation, mas cuidado para não ficar muito tempo ali parado. Vai caminhando, vai ver um bocado, você muda de área, você passa 2 anos numa área, vai para outra, vai migrando, né? E aos pouquinhos você vai fazendo a sua caminhada, né? Agora, um ponto também importante é o seguinte: não é porque você entrou em uma área é que você vai passar a vida inteira naquela área. Você, como o Carlos Retor comentou, você tem que curtir o que você faz. Sabe, se você faz com amor, sabe, você joga fácil, né? Então a vida vai fácil, as coisas vão fazer fácil, né? Então é importante você, ao entrar, né? A porta que o professor Agindo Copiado que falava, Celso Funcionemi, o melhor emprego é aquele que você consegue, tá? Então conseguiu, ótimo, ele é o melhor emprego. Então a melhor porta de entrada, como você comentou, Apolo, é que você consegue. Entrou ali, dali para frente, queridos, muito esforço, muito estudo, muito trabalho. Não tem fórmula mágica, tá? Não tem. E eu falo de cadeira, né? Que nem o Carlos Heitor comentou. A gente chegou onde chegou pelo caminho raiz, né? Que é muito trabalho, muita força, muito estudo, né? E uma coisa que eu asseguro: uma formação acadêmica firme, no qual você realmente sabe o que você está falando, né? Você ter a determinação e a vontade de fazer sempre o seu melhor e esforço, e quando eu digo esforço aqui, considerando que somos todos inteligentes, para que você se destaque, você tem que fazer um pouquinho a mais, energizar mais, trabalhar um pouquinho mais, esse tripé é imbatível. Então, meu grande conselho para esse pessoal de começo de carreira é isso, é estudo, trabalho pesado, né? E você dá aquela milha a mais, tá certo? E um ponto que a gente até comentou ainda há pouquinho, Paulo, que a gente conversa muito sobre isso. Essa caminhada não é solitária. Faça contatos, mantenha amigos, converse com pessoas, com pares de você do mercado, troque ideia, bate papo. Uhum. Então, eu estava vendo aqui na lista de presenças aqui um grande amigo meu da Wilson Sons, André Lauria, mestre em fazer. Sempre fazendo ali ele chama de almoço de network. E é isso mesmo, é bater papo, é entrar, conversar. O que você está vendo do mercado? O que você acha disso, daquilo outro? Troca ideia. A vida não é sozinha, a vida não é uma caminhada solitária, é você ir buscando a força no outro, né? Acho que esse é o grande ponto.
Maravilha, maravilha. E em contraponto ao Desterro, o Desterro tem uma carreira muito, muito específica, né? Ele passou por consultoria estratégica, teve uma passagem muito interessante até hoje como professor, mas seguiu mais para uma linha de finanças corporativas. Enquanto Sim. o Carlos Heitor, ele já tem uma pegada completamente diferente. Eu queria que você trouxesse aí, Carlos, um pouco da tua experiência para os alunos e para as pessoas que estão começando, porque o mercado financeiro é uma coisa muito grande e as pessoas geralmente tentam sintetizar, achar que o mercado financeiro se resume à bolsa e se resume a equities. Mas se as pessoas soubessem a pluralidade que existe no mercado, talvez elas tivessem uma condição de tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, queria entender de você o que você sugere para as pessoas que querem enveredar aí para essa vertente.
É, como você falou, né? Hoje, para aquelas pessoas que querem ir para o mercado financeiro, cada vez mais tem mais possibilidades, né? Antigamente, eu falava com os meninos com 20, 21 anos, todo mundo queria ser trader, era a palavra da moda. Não, eu quero ser trader, né? E hoje eu não ouço mais isso. Hoje já tem tantas outras funções de analista, né? A assessoria de investimentos, por exemplo, o mercado hoje se purificou, né? Antigamente era equity, agora você tem um mercado no Brasil que está bem evoluído, de derivativos, uma série de coisas, uma série de possibilidades, né? Isso é muito bacana. Eu queria comentar essa aqui, eu acho um ponto importantíssimo que o Marcelo falou, né? De uma dica para essa garotada, né? Que está com 19, 20 anos, estudem. Leiam livros, saibam a teoria. Infelizmente, eu vejo muitas conversas, discussões colocando os dois extremos, só que fora de lugar. A pessoa que sabe muito, mas não sabe a prática, e a pessoa que sabe muito a prática e desconhece a teoria. Como se houvesse uma competição entre esses dois profissionais, e não há. Na verdade, o melhor profissional possível é aquele que sabe muito a teoria e como aplicá-la na prática. Esse é o melhor profissional. Não existe esse trade-off de ou eu sei a teoria ou eu sei a prática. O ideal é que vocês, né, jovens, saibam muita teoria e, ao começar as suas carreiras, se apeguem à prática, mas sem jamais esquecer a teoria. E hoje, cada vez... lá no COPEAD, é verdade que a gente tem a sorte de ter muitos alunos diferenciados. Mas, no mercado em geral, é cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa que sabe muito bem a teoria e sabe a prática ao mesmo tempo. Só aproveitando que vai na linha da tua pergunta, Apolo, a Gabriela Ruiz já fez uma pergunta aqui. Né? Se eu tiver com meta assessoria de investimentos, né? Estou no meio de uma transição, não sou da área, no meio de uma crise, um monte de profissional aí bom procurando emprego, como é que eu consigo uma chance? Gabriela, fazendo o que você está fazendo, que eu sei, você é nossa aluna, né? Correndo atrás, estudando, não vai ser fácil. E se fosse fácil, não seria tão bacana, não seria esse sonho que você tem. Então, persevere, vai levar um tempo para você se colocar, você está saindo, tem muita gente que está saindo de uma área de A para B, né? Eu saí de engenharia, eu desterro também, você, Felipe, saiu de economia, áreas afins. E tem muitas pessoas que vêm para finanças, né? Eu vem aqui um nome na minha cabeça que eu admiro, foi nosso professor, inclusive, Marcelo, lá no COPEAD, que vem de uma área totalmente não afim e é brilhante em finanças, né? É o professor Ricardo Leal. E, enfim, Gabriela, é isso. Agora, o mais importante é você saber que não vai ser amanhã nem em 2 ou 3 dias, vai levar um tempo. Mas lá no final, quando você perseverar e lograr êxito nos seus objetivos, aquela felicidade vai ser muito especial, pode ter certeza. Em geral, o que é mais difícil, a gente valoriza mais e a gente sente mais.
Verdade. Um ponto assim, muito importante aí, Carlos, quando as pessoas me perguntam, né? Hoje você pega um diretor financeiro como o Desterro, uma carreira consolidada. Se eu faço uma comparação entre 2, 3 CFOs, eu não me valho tanto da experiência, ou pelo menos só do background, como é importante para o início da carreira. Então, as escolhas que você faz no início vão acabar tendo um reflexo muito grande no médio e longo prazo. Então, hoje em dia, quando eu recruto profissionais executivos de média e alta gerência, eu sempre me pego a detalhes de capacidade de resolução de problemas, ou a entrega, o legado, o que aquela pessoa conseguiu construir. Mas quando você está no início de carreira, são outros drivers que são importantes. Então, você ter um time em que você possa se espelhar, um conhecimento, como você muito bem pontuou agora, de conciliar a teoria com a prática de forma bem feita, isso com certeza vai ser um diferencial para você, seja para entrar para uma empresa através do back-office, que era a nossa linha, a porta de entrada, né, da galera do mercado antigo. Hoje em dia, existe uma possibilidade de você seguir, enveredar uma linha de assessor de investimento, que não tem barreira de entrada, entre aspas, né? Então, você tem um mercado hoje que ele mudou muito, mas alguns conceitos se preservam. E a qualidade acadêmica para quem está iniciando é fundamental.
Se me permite, Apolo, dois pontos aqui que eu queria colocar. Primeiro ponto é o seguinte. Fiz uma pergunta aí, esqueci quem fez a pergunta ali, a questão os jovens profissionais é um bom curso para começar. A diferença é a seguinte: quando o problema é comum, é usual, todo mundo resolve. Na hora que pega, querido, na hora que você está diante daquele problema que a empresa para, você vai lá na teoria, e eu já vivenciei isso. Eu estava na Login Logística, a gente tinha uma dívida mútua, que era entre empresas internacionais, e a gente queria, como é que você faz para transformar esse valor para qual seria a taxa no Brasil? Né? Deu aquela travada a empresa, eu voltei lá no meu mestrado, abri o meu livrinho e cheguei lá. Então, você sim ter a teoria muito bem embasada na cabeça, é a diferença, e isso aparece na hora que o bicho pega.
Ô, Marcelo, posso te dar um exemplo? Foi você mesmo. Eu não vou citar a empresa, né? Mas uma empresa grande que todos vocês estão aqui nos assistindo conhecem. O Marcelo, amigo do CFO dessa empresa, falou, a empresa estava com um problema, e o Marcelo, olha, liga para o Carlos. Então, o Marcelo me pediu, então, você conversa com ele, 10 minutos, só para tentar ajudar. Rapaz, em 10 minutos eu dei uma dica para o cara ficou agradecido para mim até hoje. Até hoje a gente se fala, eu ganhei um amigo, e eu fiquei feliz de ajudar em 10 minutos. Era um ponto da teoria, e que ele, na verdade, ele estava usando um dado lá de fora, e que eu já tinha capinado muito, e eu sei que esse dado é incorreto. E eu já tinha tido o mesmo problema que ele estava tendo na empresa. Então, a minha experiência ajudou ele. Ele falou no final, olha, cara, simplesmente a gente ia parar aqui por dias até resolver esse problema, numa ligação eu pude ajudá-lo, aquilo me deixou muito feliz. Nessa troca que você falou também, Marcelo, de network, é muito importante, porque às vezes eu estou com um problema que você já passou. Então, é um toque lá, pô, deixa eu conversar com o Marcelo, você me dá a dica e acabou. Né? Eu compro horas e horas e horas aí num bate-papo. Então, isso aí.
E mesmo a transição de carreira, as pessoas têm uma visão muito míope de... algum momento da vida você pode passar por desemprego, porque é um fato da vida. É um fato da vida. E aí a pessoa, por alguma razão, ela está desempregada, ela se fecha, ela fica envergonhada. Quando o momento não é exatamente o contrário. É você conversar com as pessoas, olha... Eu estou em transição de carreira, estou buscando oportunidade. Você pode me ajudar? Aí é outro ponto que a Gabriela Ruiz falou assim, como é que eu posso me recolocar? Fala com a Apolo. É jogo rápido. Fox, human capital, não tem caô. Fala com o Apolo que ele resolve. Não tem dúvida, não tem dúvida.
E assim, só pegando a pergunta aqui, Tainan Overney Vidal, como é a aceitação para as pessoas de equity ou análise? Aceitam profissionais que vêm de outras áreas ou até mesmo de outros setores? Olha, a resposta é sim. Não existe algo que vá te impedir. Mas é claro que você tem que demonstrar familiaridade com raciocínio lógico, com raciocínio quântico, porque nessa área isso é fundamental. Tá? Uhum. Ninguém aqui vai querer, né, passar a mão na cabeça e dizer, eu tenho medo de sangue, mas quero ser cirurgião. Tenta. Não, não dá. Se você tem medo de sangue, você não vai ser cirurgião. Então, da mesma forma, se você quer trabalhar com análise quantitativa, seja equity ou qualquer outra área, você tem que ter um bom viés econômico e quant, saber fazer as contas. Pessoal, você que está com 19, 20 anos, estudem probabilidade, estudem aqueles conceitos que você acha que você nunca mais vai usar na vida, muito pelo contrário, você usa e muito em finanças. E te distingue das pessoas normais.
Verdade.
Outra boa aqui que a gente...
Conta aí, tipo.
Eu estou vendo aqui no comentário uma pessoa que Deus botou na minha vida, mas ele ainda não foi meu aluno porque ainda não foi a hora, Lucas Rocha, né? Lucas era aquele diamante que Deus botou na tua vida, né? Eu esbarrei com ele em algumas empresas e ele comentou muito legal. Como é que você cresce na carreira? Ele falou, fazendo valuation de madrugada. Isso é importante e eu explico por quê. O Carlos Heitor foi muito feliz quando ele comentou. Não adianta você, início de carreira, já querer sentar numa mesa para montar uma estratégia de captação e eu vou emitir um debênture. Não, companheiro. Começo de carreira, você vai fazer uma planilha legal, vai preparar um PowerPoint legal. Então, você quer ter um início bom, meu companheiro? Você tem que ser mestre no Excel. Você tem que dominar o PowerPoint, porque no final, o trabalho do analista, o trabalho do coordenador, do gerente, é preparar todo aquele material que vira o PowerPoint que leva para o diretor para ele apresentar para o presidente. Né? E outro ponto que o Lucas foi muito feliz, falou assim, e de novo, ele é faixa pretíssima em valuation, mas virou muita noite comigo. Né? Então, qual é o ponto que eu queria chamar a atenção? Esforço, queridos. Esforço. Estuda, tem que ter a teoria firme na cabeça, porque na hora que o bicho pega, você se está seguro com a base sólida da sua teoria, tá certo? Você tem todo o ferramental ali, mas não tem jeito, queridos. O esforço leva a você trabalhar pesado, né? E um ponto importante também, aí vai das gerações, né? Não tem jeito, queridos. Uma carreira não se constrói em 2 anos, 3 anos. Não é isso, não. Não é isso, não. São anos de trabalho, anos de você acorda cedo, trabalha, vai até tarde, né? Particularmente, eu estou numa semana muito complicada no meu trabalho. Então, eu na idade que estou, diretor financeiro, domingão, 1h30 da manhã, estava trabalhando. Por quê? Porque acontece, queridos. Acontece, é da vida. Né? Então, você tem que estar com a disposição e a carapaça firme para poder trilhar o caminho. Agora, eu assino. Estudou firme. Está com o espírito preparado para trabalhar e você trabalha, o resultado é certo, queridos. Não
é tem muita questão,
o resultado é certo.
E o que eu vejo muito, né, Desterro, que geralmente você falou aí de uma diferença geracional, que geralmente as pessoas mais novas, agora a molecada, tem muito essa tendência de queimar etapas, de não passar por esse sofrimento que é necessário para você ganhar, de fato, essa carcaça. Né? Então eu vejo muita gente querendo já chegar a diretor financeiro com 30 anos, com 28 anos, mas sem ter passado por etapas que são fundamentais para a construção, né, lapidação daquele profissional. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, que acho que é direto para o Desterro, do VT Curi, é isso, né? É VT Curi, isso aí. Conhece o Desterro?
Não. VT Curi. É. Irmão, grande irmão. Esse foi um caso maravilhoso, cara. O que Deus botou na minha mão.
Legal.
O Vicente era estagiário, acho que da FMC, ou Tecnip, uma parada dessa, né? Uhum. Eu falei assim, mas Marcelo, eu vou ser efetivado. Eu falei, pô, que bom, cara. Ele, e qual é a área? Ele, a área tal. Eu falei, você gosta disso? Ele, não. Eu falei, pô, então não. Mas e aí, cara? Eu falei, pô, você curte? Ele comentou, tem vontade de aprender. Eu falei assim, pronto, vai. Não deu outra. Esse cara é maravilhoso, porque...
Que legal.
Eu gosto muito, porque ele fundou uma empresa, tá certo? Não deu certo. Ele teve a coragem de sentar os sócios, senhores. Não deu. Vamos parar? Depois ele montou um negócio de Bitcoin que estourou, foi lindo, né? E agora já está numa terceira caminhada.
Legal.
Investimento. E eu vejo muito ele. E esse mercado de venture capital, você conversa com muita gente, você faz conexões. Isso é bonito de ver, né? As conexões. Pô, eu conheço fulano que faz isso. Você vai juntando as pessoas, hein? Monta um bem bolado legal, você financia aquilo, vai muito bem, obrigado. Então... É muito do perfil dele. Vicente é um cara de boa demais. Então, ele congrega o empreendedor, ele congrega o violão que ele toca, ele congrega o Krasma H dele, mas ele tem a teoria pesada. Você entende? Aquele cara que fala baixo, tranquilo, mas ele tem toda a teoria e vai. E, ó, trabalho duro. Ele é um excelente exemplo do que a gente falou ainda há pouco. Teoria pesada, muito trabalho duro, certo? E firmeza de caráter para poder seguir, né? De espírito, né?
Muito bom, excelente. Aí tem uma pergunta que acho que podemos direcionar aqui para o Carlos, uma pergunta também com bastante conteúdo para mercado financeiro, que é a seguinte: deixa eu ver de quem é. Do Douglas Oliveira da Silva. Carlos Heitor, existe muita diferença na visão do mercado entre o CGA e o CFA? Acho que é bom até explicar o que é um, o que é outro, e a sua visão sobre essas duas certificações, né?
Não, vamos lá. Como eu segui carreira acadêmica, né? A minha pegada é mais doutorado, PhD, mestrado, se faz mestrado aqui ou lá fora, que é uma pergunta que todo mundo, né, se faz. O que eu vejo, acho que o Marcelo talvez saiba mais do que eu isso, o CFA no mercado é muito respeitado, tá? Eu vejo o CFA um passo à frente, Marcelo, estou falando besteira nisso aí, né? O Marcelo está ali acenando. O CFA, respondendo a sua pergunta de maneira bastante clara e direta, o CFA a gente vê com um peso acima do CDA, tá?
Ó, eu tenho até um dado aqui, ó, que eu acabei de levantar aqui. Uhum. Tem uma pirâmide falando sobre a escala dos cursos de certificação para mercado financeiro e a quantidade de pessoas que tem por nível. Então, a gente tem aqui CPA 10 e 20, CEA, CFP, CGA e o CFA. Para vocês terem uma ideia, no CFA no Brasil, só existem 1.200 profissionais que concluíram os três, né, níveis, para você ter a certificação shareholder. Quando você vai para o nível do CGA, que é o nível imediatamente anterior, são 3.900. Então, são três vezes mais. Isso já fala bastante também, né? Então, para ilustrar aí um dado ou uma informação de mercado para quem perguntou.
Isso daí já fala por si, né? Porque no mercado, quanto mais você se diferencia, quanto mais você... Ninguém sabe tudo, ponto. Ninguém sabe tudo, tá? Então, porque se houvesse, eu vou saber tudo. Não, não é por aí. Mas você tem que buscar aquele conhecimento que vai te, primeiro, fazer feliz e depois te diferenciar, tá? Duas pessoas aqui, uma perguntou, né, sobre a questão de se realocar no mercado, especificamente financeiro, quando se tem mais idade, né? Qual é a dica que eu dou para vocês? Pessoal, ter mais idade não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é chamar atenção para a experiência que vocês já tiveram, que certamente é muito maior que um menino de 20 anos, né? Chamar a atenção das coisas. O que acontece? Quando alguém vai... Aí eu acho, não, tenho certeza que o Apolo pode acrescentar bastante, né? Mas é dizer que você tem um espírito jovem. A questão da idade é muito relativa. Você sabe por que muitas vezes eu vi uma pesquisa, né? E existia aquela, realmente essa ideia. E aí as pessoas responderam dizendo, por que eu prefiro o jovem? Porque o jovem ele é mais energético, ele está querendo acordar cedo, uma série de coisas, né? Ele não reclama tanto, é difícil, não tem tanta aversão à mudança, aquela série de pré-conceitos que a gente sabe que existe. Então, o meu conselho a essas pessoas é fazer um currículo, e principalmente numa entrevista que você tiver a oportunidade, chamar a atenção para a sua experiência, o que você ganhou ao longo de todos os anos da sua vida profissional. E, além disso, é mostrar que você pode ter 40 e tantos anos como a gente, né, Marcelo? Mas a gente ainda é espírito jovem, a gente acorda às 6 da manhã, a gente pode passar uma noite inteira trabalhando, se for o caso. E mais, não é porque eu tenho mais idade que os jovens de 20 anos que eu vou ter aversão à mudança. É deixar isso claro, que você está atento ao que está acontecendo no mercado e você tem a mente moderna, jovem, e o lado bom de ter mais anos de experiência. Essa é a dica que eu daria para vocês.
Obrigado. Então, a diferença grande entre e é importante tomar cuidado com isso, né? Você tem fases na sua carreira, tá? No início de carreira e pouca idade, você é um cara muito instrumental. À medida que você vai mais para o final da carreira, você vai para uma área já mais conceitual, bolar uma ideia, uma estratégia, um conceito, tá? Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção aí da idade é o seguinte: o grande diferencial do profissional um pouquinho mais velho é o cara, é como ele lida com as situações, entendeu? Numa situação em que, de repente, o novinho vai ficar nervoso, vai se perder um pouco, o cara um pouquinho mais velho, ele fica um pouco mais tranquilo, sabe? Ele mantém um pouco a paz ali, ele consegue caminhar um pouquinho mais à frente. Então, de novo, tudo, você tem vantagens e desvantagens na vida sempre, né? Claro, o mercado de trabalho é preconceituoso, sim, sabe? Uhum. Infelizmente, eu me deparei com uma situação dessa e sendo bastante claro com todo mundo, eu fiquei na dúvida entre dois profissionais, certo? Mas acabou que a minha decisão, um era mais velho, outro era mais novo, mas a minha decisão foi técnica, né? A pessoa mais nova, de fato, tinha o conhecimento que eu queria. Mas o grande conselho que eu passo à pessoa mais velha é exatamente você ver em que área a sua senioridade vai te ajudar, certo? Tem um caso antigo que é engraçado, que era um cara de... Caso de você se a exame que eu vou contar, tá? Em que ele era de finanças e ele resolveu fazer direito. Porque ele gostava de direito, coisa e tal, né? E aí perguntaram para ele assim, pô, cara, mas você é mais velho, você vai começar agora? Ele falou assim, vou. Mas e aí? E aí que eu vou chegar sócio muito antes de você. O cara, por quê? Porque eu tenho experiência, eu tenho estrada, eu tenho vivência, eu tenho contatos. Você entende? Isso faz diferença. Em algumas situações, você ter a paz assim de isso eu já vi, isso eu já vivenciei. Você ter a tranquilidade, às vezes, conta mais do que a velocidade. E esse papo de que reclama menos, quem reclamou é reclamão. Né?
Então, é verdade.
Quem reclamou, reclamou.
É verdade. Então, eu vou dar uma visão depois também.
É isso. A pessoa está mais tranquila, está mais em paz. Então, às vezes, traz até uma tranquilidade no time. Então, não é um problema, na minha visão. Mas o mercado de trabalho é preconceituoso. A gente não pode ser hipócrita em relação a isso, né?
É sobre esse ponto que eu queria falar, Estevão. Assim, eu, enfim, lido com o mercado diariamente e sei que, de fato, existe, rola preconceito, e esse preconceito ele ainda é mais evidente quando você fala de mercado financeiro. Então, o que tem, não são empresas preconceituosas, são pessoas que têm essa mentalidade antiga. E agora, como você faz para romper, quebrar esse paradigma, que eu acho que o caso que o Carlos e o Marcelo ilustraram são perfeitos. Eu tenho um caso para dar para vocês com a própria Fox, né? Hoje a gente tem 35 colaboradores e uma das pessoas que a gente contratou... A Fox é uma empresa jovem, tem menos de 3 anos de fundação, e as pessoas também têm uma média de idade jovem. Mas a gente trouxe o Rômulo Machado, não sei se ele está aqui, que tem quase 60 anos, 50 e poucos anos, mas simplesmente porque ele não nos passou a tranquilidade e a solução que a gente precisava naquele determinado momento. Então, para você não ficar martelando na cabeça que 35, 40, 50 anos é velho, entre aspas, para o mercado, tenha consciência da sua capacidade de resolução de problema, porque ninguém contrata o jovem porque ele é mais jovem, o velho porque é mais velho, mulher ou homem. Eles contratam pela capacidade que você tem de resolução de problemas, o quanto você consegue gerar de valor para um determinado negócio. Então, se você não conseguir, de uma certa forma, explicar os motivos pelo qual você merece aquela posição, o teu brilho nos olhos e principalmente o quanto você vai gerar de retorno para aquela posição, aí você já realmente você já entra em desvantagem. Então, a principal dica para quem está começando, independente da idade, é primeiro tirar isso como um bloqueio mental, porque isso vai te atrapalhar se você ficar se prendendo a isso. Você já sabe que o mercado, infelizmente, atua. Então, a gente tem a opção de falar, não, vou ignorar esse fato e vou atuar por onde eu consigo. E onde você tem o controle é exatamente aí. Saber o que tipo de problema aquele gestor tem, o seu futuro contratante na tua empresa, e ser cirúrgico, oferecer uma solução que, de fato, possa resolver um problema, resolver uma dor.
Um ponto importante... Fala, Carlos.
Não, estou só dizendo perfeito. Eu sabia que ele ia acrescentar alguma coisa bacana aí.
Só queria voltar à questão do CFA, né? A Daniela André fez uma pergunta legal aí, que eles perguntam se CFA é importante para a finança corporativa. Muito, muito. Sabe? Então, o CFA é uma prova pesadíssima. São 3 anos de prova. As provas são em julho, né? Junho e julho. Somente o nível você pode fazer em dezembro do ano, mas não é recomendado, porque você tem 1 ano de preparação, ou seja, você está investindo aí 3 anos da tua vida para ter uma certificação internacional, né? E eu lembro até pouco tempo atrás, que quando você tinha os CFAs aprovados naquele ano, o nível 3, né? Você tinha saiu uma notinha no jornal falando sobre isso. Agora, importante, né? Estou respondendo a Daniela. É importante para a finança corporativa? Muito, muito, né? Agora, não é limitante, queridos. Não crie barreiras na tua cabeça, não crie crenças limitantes. Vou te dar um excelente exemplo. Um amigo meu muito querido do ITA, ele rapidamente foi a diretor, e eu lembro que eu perguntei para ele assim, e aí, fulano, você vai fazer MBA? Ele, não preciso mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou diretor financeiro e não tenho CFA. Você entende? cuidado com esses rótulos. Ah, se eu não tenho CFA, então não vou conseguir. Ah, se eu não sou PhD, então não vou conseguir aquilo. Para com isso. As suas crenças é você que se impõe, né? Quer dizer que vai ter que se você não tiver CFA, a sua vida vai ser limitada? Não, não. Quer ver uma coisa? Vocês querem ver uma coisa que te ajuda infinitamente na vida? É tranquilo. Eu vou te explicar melhor. Está aqui na lista um queridíssimo amigo chamado Alnilan Campos. O Alnilan, eu conheci ele na Cefet. Eu dei um curso para lá, uma época da minha vida, eu morava ali perto do Cefet, e eu dava cursos de valuation lá de graça, absolutamente de graça. Por quê? Porque eu acreditava e acredito que se você monta uma molecada boa na base, a gente transforma o país. O país, meus queridos, é transformado na sala de aula. É no quadro, no exercício. Então, depois ele foi meu... Foi aluno no Cefet, depois ele foi aluno no Profissionais de Finanças, depois ele fez o mestrado e está com uma carreira lindíssima, sabe? E ficou essa amizade bacana comigo, mas você quer que a sua vida transborde, você quer que a sua vida caminhe, transborda para os outros que você sabe, divide.
Isso, né? Aí.
E quando você ensina, meu querido amigo, acreditem, né? A pérola que me dão em sala de aula é a pergunta que eu não sei responder na hora. É a hora que você fala assim, não pensei nisso. E aí, é impressionante como é que você se transforma a partir dali. A sua aula é diferente, a sua forma de ser. E já aconteceu várias vezes na minha vida. A pergunta que modificou o meu curso. E você só consegue isso quando você está transbordando para os outros. Ah, mas eu não sou professor. Meu irmão, você pode dar aula para o amigo do lado. Sabe, tem um rapazinho que está aqui, que é o Thiago Souza, trabalha comigo. Thiago era de... Aí chegou perto de mim, Marcelo, eu quero trabalhar em... Ele fez show, senta do meu lado, dei um livro de matemática financeira para ele. O bicho está voando, está fazendo jovens profissionais, né? Já está, daqui a pouco, está fazendo valuation. Então é isso, queridos. Transbordem para os outros, porque isso é plantio. E acreditem, meu querido, tem uma música muito bonita que fala o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, na hora que você faz isso, você conquista um amigo, você ajuda uma pessoa. Isso é muito bacana, cara. Eu asseguro, volta, queridos. Volta em dobro, em triplo, em quádruplo. Volta, volta, volta muito.
Ó, então, uma pergunta para vocês dois aqui, do Alexandre Campos. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, na parte de networking, né? Está falando aqui de capacitação em finanças, mas eu acho que... Eu estava até falando com o Desterro antes da gente começar. Acho que o principal legado que eu, Felipe, quando fiz o curso de finanças, não foi somente o conhecimento técnico que eu adquiri. Foi exatamente o networking que eu consegui estabelecer na sala de aula. Se não tivesse cruzado na minha vida ali, porra, a aula com o Desterro, com várias pessoas que eu vi aqui, tem pessoa... deixa eu ver quem está aqui, que eu lembro. Enfim, tem algumas pessoas que agora não vou lembrar de cabeça aqui, mas que eu vi que fizeram turma comigo, mas se não fosse isso, eu simplesmente não passaria batido, não teria essa experiência toda para compartilhar com vocês, esse amor todo. Então, networking, hoje em dia, é uma moeda de troca e é um ativo que deve ser muito levado em consideração, independente do ambiente que você esteja. Mas eu acho que na sala de aula é um momento muito propício para isso. E aí tem aqui o comentário. Networking vale mais que dinheiro, ainda mais se o profissional tem a capacidade e energia para estar bem preparado. Então, eu queria entender de vocês o quão importante o networking é e foi na vida de vocês dois.
Cara, as minhas mudanças de carreira foram todas por indicação. Uma pessoa que trabalhou comigo, que me chamou para outra empresa, e assim vai. Mas isso é um problema crônico nosso. Quando digo nosso, a gente dá aula, eu e o Clauzeitor, desde 2002. Uhum. Né? É ruim que a gente indica a nossa idade, Clauzeitor, mas é que a gente começou muito novo. Eram jovens profissionais. Mas a verdade é que em sala de aula, as pessoas não conversam, as pessoas não sabem onde os outros trabalham, as pessoas se interessam muito pouco em conhecer o outro. Isso é um problema de verdade. Se você não conhece o outro, você não consegue ajudá-lo e você não se ajuda. De repente você conhece a pessoa que está do seu lado, ele tem uma especificidade que vai te ajudar. Entende? E parece bobeira, é muito interessante isso. Tem um rapaz que trabalha comigo lá, ele trabalha em QSMS. Eu comecei a seguir ele no Instagram. O cara é um exímio violonista. O cara toca violão, o cara toca piano. Olha que bacana, né? Eu criei, a gente tem lá uma brincadeira que virou um bordão, né? Os meus alunos, quando se formam, eu chamo, termino a minha matéria, eu falo assim, mais uma fornada de samurais do Valuation. Muito bem. Só que eu percebi o seguinte, a gente só tinha LinkedIn, e LinkedIn é um papel. Currículos são só algumas linhas que não dizem nada sobre quem você é. Carlos Heitor é PhD, qual tal? Não se sabe que esse cara é um exímio jogador de futebol. Pois é, joga muito bem futebol.
Legal, joguei. A idade já pesou, já pesa. A Paula, sua pergunta é muito importante, né? Aí, hoje, eu li um texto no Valor, novamente eu vou citá-lo, né? É uma coincidência, mas é uma pessoa que eu admiro muito, do professor Ricardo Leal, né? E ele chamou uma frase, para responder, para ir no coração desse comentário, chamou uma frase que se acredita ser de Woody Allen, né? Se é ou não é, realmente, não dá para ter essa certeza. 80% do sucesso é se fazer presente. Cara, pessoal, se vocês googlarem essa frase, vocês vão encontrar, né? É impressionante. Olha, eu vou repetir. 80% do sucesso é se fazer presente. O que, que é isso? É network. É você estar ali naquele momento, né? Uma oportunidade, uma camisa que é do seu tamanho. Se essa camisa do seu tamanho estiver longe de você, alguma outra pessoa, algum outro profissional competente também, a gente nunca pode achar que a gente é o único, é o melhor, é o suprassumo. Esse, aliás, é o maior caminho para o fracasso, tá? Se achar o melhor, o que sabe tudo, isso é balela, é caminho rápido para o fracasso, tá, pessoal? Você tem que ter, claro, a humildade em saber que outras pessoas são boas, mas também, né, acreditar no seu talento. Então, network, no meu caso, você me perguntou o que me ajudou na minha vida profissional, muito, né? Hoje, eu te diria que 80% dos meus projetos de consultoria são ex-alunos, né? São ex-alunos. Então, em geral, as grandes empresas e tal, não conhecem ninguém, aí vão, infelizmente, ninguém pesquisa no Google para achar consultoria, tá? As pessoas vão nas mais famosas, nas grandes, e parari, pororó, pururum. Quando as pessoas me conhecem, né, elas lembram de mim, que eu posso fazer aquele tipo de trabalho, e, né, num ato de que eu, sabe, eu quase me emociono falar, as pessoas lembram e me dão a oportunidade de fazer um projeto onde eu, né, vou compartilhar um pouco do que eu aprendi na vida, mas certamente vou aprender também e vai me fazer o melhor profissional para frente. Tá? Eu tenho um baita... para mim, eu quero dar aula em todas as turmas que o COPIAD e que a Lumine e COPIAD tiverem. Todas. Por quê? Porque eu quero conhecer mais e mais pessoas. Né? Se eu puder tocar na vida dessas pessoas e fazer dessas pessoas melhores pessoas, né, Marcelo? Porque a aula não é só falar de técnica, a gente também fala de muita ética que está faltando um pouco no nosso país, né? A gente também tem esse papel, né, de falar, ó, nem sempre a melhor decisão é a mais ética, então ela se torna a não melhor decisão. E quando eu toco na vida dos meus alunos, eu me sinto gratificado. Me sinto um pouquinho com o ego lá na lua, na melhor profissão do mundo, porque a gente tem esse poder. E aí, esse aluno lá na frente vai e me liga, eu pensei aqui no Leão que você pode ajudar. Tem coisa melhor que isso, rapaz? Isso, para mim, é ouro.
Quer ver um bom exemplo de indicação? Toda turma que eu vou tem transição de carreira. Eu falei, procura o Felipe Apollo. Fala que você é meu aluno. Ele vai te atender bem. Esse é o mantra, que a cada 250 pessoas que passam por ano pelas minhas aulas, eu falo a mesma coisa. Procura o Felipe Apollo. Ele vai te ajudar. Você entende? Então,
belíssimas histórias surgindo daí, Estevam. Belíssimas histórias, belíssimos casos de sucesso. Foi realmente bem legal. Eu queria só fazer uma contribuição em relação ao conceito de networking, que eu acho que, como a gente usa com muita frequência, em muitos casos, acaba sendo um pouco deturpado, né? A gente fala de relacionamento, a gente fala de tudo, mas eu acho que o principal significado da expressão de networking, não a tradução literal, eu acho que, além de tudo, é o altruísmo. Porque as pessoas, quando pensam em networking, elas já pensam, né, associam a pedir alguma coisa, algum favor a alguém. Mas se você sempre iniciar uma conversa, sempre você conversar de uma forma humilde, altruísta, e se oferecendo um apoio, é aquilo que o Gutierrez falou, sempre vai ter um elemento de reciprocidade. Sempre, pessoal. Então, assim, antes de vocês saírem metralhando todo mundo no LinkedIn, pedindo para enviar currículo, ou abordando alguma pessoa sem necessariamente saber o que você pode contribuir em contrapartida, não faça, pensa, porque a melhor forma de você conseguir atenção e conseguir, de fato, o teu objetivo é você oferecer antes de pedir. Então, isso é um conceito que eu sempre falo com todo mundo que eu faço assessoria e mentoria de transição de carreira. E é um conceito que as pessoas, infelizmente, demoram muito para perceber isso na prática.
Perfeito. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que eu gostei. Lucas Duarte, até foi para você, Marcelo, mas vou roubar essa pergunta para mim. O que é mais importante, a capacidade de resolver problemas ou o conhecimento técnico? Lucas, as duas coisas. Não tem nenhuma dúvida. Essa pergunta eu peguei porque ela é fácil. Nenhuma dúvida. A gente não tem que diferenciar a pessoa que sabe fazer e a pessoa que só sabe a teoria. Essas pessoas, elas vão competir no mercado, mas vão sempre perder para os profissionais brilhantes, que são os que sabem muito bem a técnica e vai lá e resolve o problema. Tem capacidade técnica para resolver aquele problema. Então, não se obrigue a escolher uma coisa ou outra. Muito pelo contrário, se atenha às duas e você vai começar a se diferenciar no mercado.
Muito bom. Esse ponto importante que o doutor comentou, eu tinha um chefe meu que dizia muito assim, cuidado com a paralisia por análise. Tá? Na vida real, queridos, você não tem tempo para pensar muito. Você entende? Você precisa tomar decisões, sabe? Então você comentou assim, a técnica e a capacidade de análise e resolução. Se você for só um cara técnico, você não vai chegar a nada, porque você vai querer todos os dados possíveis para montar o melhor modelo, para chegar na conclusão perfeita. Não existe na vida real. Você vai tomar a sua decisão ali com um conjunto de informações que você parece fazer sentido para você, então você vai e fecha a sua decisão. Por outro lado, capacidade de resolução de problemas, sem ter um embasamento, vira chutômetro. Né? Então, você tem que ter a capacidade de balancear entre um extremo e outro, aí sim você é um belíssimo profissional. Aí sim você tem a capacidade, tá? O Apolo falou um negócio interessante, né? E eu queria chamar a atenção, né? Da busca, quando as pessoas te buscam, né? Esteja acessível, sabe? Esteja acessível. Então, vou trazer um exemplo muito interessante. Tinha um ex-aluno chamado Alexandre Mitai, ele está até aqui no grupo. A gente almoçou muitas e muitas vezes ali perto do Maitá, porque ele estava fazendo transição de carreira. Então, eu trabalhava ali, ele saía da casa dele, a gente almoçava junto, trocava uma ideia, e ele foi. Alexandre foi fazer MBA em Israel, voltou, ele é sócio de uma empresa. Não, obviamente, não foi isso, não foi porque eu pensei com ele, mas eu dei um ouvido para ele, e ele foi falando, ele foi se ouvindo, ele foi se refletindo. Então, é uma forma legal de você ajudar é estar disponível, é trocar uma ideia, é bater um papo. De vez em quando eu faço isso, a pessoa pede contato para mim no LinkedIn, eu aceito. Uma pergunta que eu sempre faço, eu posso te dar uma sugestão do seu currículo? E às legal. Vezes, não que eu saiba, eu não sei o milionésimo que o Apolo sabe, mas eu tenho estrada. Então, você passa ali, já saltam coisas aos olhos. Por que tem esse gap? Cuidado o erro de português. Por que você não fala desse jeito ou desse outro? Entende? Então, você se doar. Olha, Graham, você se doar é uma forma muito legal de você criar networking. Porque você no momento que a pessoa precisou, você ouviu, você teve presente. Esse networking é de verdade. O networking gelado que você... Oi, queria ter o seu contato. Você tem um... que não fazem ideia quem você seja. Talvez seja melhor você ter ido com 500 pessoas, mas você conhece cada um pelo nome, você entende? Então, é muito gratificante, eu tenho o máximo prazer, quando eu vejo um aluno meu que virou diretor financeiro, que caminhou, Você entende? Então, isso é muito importante. Deixa eu só perguntar, resgatar uma pergunta aqui do rapaz chamado Ian Prates. Ele falou assim, eu quero mudar. Eu não sei por que você quer mudar, mas eu vou te dar um excelente exemplo, né? Tem um aluno aliás, eu tenho um prazer inenarrável, eu falo com a boca cheia, eu tenho uma área inteira que trabalha para mim, de todos, ex-alunos, todos. Gerente, coordenador, analista sênior, analista pleno, analista júnior, todos foram alunos meus. Então, eu encho a boca para falar e me gabo mesmo. Pronto, e aí? Um rapaz que trabalha na tesouraria, ele é tesouraria. E ele falou comigo, mas sabe o que é um tesouraria? Eu contratei ele para a tesouraria. Ele está fazendo um trabalho lindo, lindo, de captação. Então, ele está na caminhada, ele está indo, né? Então, respondendo ao Ian, você quer sair de tesouraria? Você quer ampliar muito? Faz o Jovem Profissional de Finanças. Lá você vai ter de um tudo, meu companheiro. Você vai ter ali dívida, mercado de capitais, vai ter valor comigo, vai ter derivativos. Então, ali você vai ver de um tudo. E aí você vai ficar com um arsenal de conhecimento que vai te capacitar de outra coisa. Tá bem? Mas, cuidado. Deixa eu pegar o gancho do Carlos Leitor. Se você gosta de tesouraria, meu amigo, permaneça. Eu trabalhei no Banco BBM, tinha um diretorzão lá, barra pesada, e ele ficava em back-office. O Apolo até comentou assim, a porta de entrada num banco é back-office, mas todo mundo quer sair de lá. Esse cara se achou em back-office. Virou diretor, ele nadava de braçada. Por quê? Porque ele gostava do que ele fazia. Eu falo de novo com o Leitor, queridos, quando vocês amam o que vocês fazem, você explode, meu irmão. Você faz melhor, você joga fácil. Péssimo jogando futebol. Aliás, eu não jogo para não envergonhar minha família, meus pais. Mas quando a pessoa joga fácil, vai tranquilo. Você nem sente o que está fazendo. E é interessante o seguinte: você faz com tanta facilidade e maestria, de repente está todo mundo à sua volta chocado. Porque você desenrolou uma parada que você está tão fácil de desenrolando, né? Volta a falar Lucas Rocha, que está aqui no grupo de pessoas. Moleque novinho, né? Vai ser meu aluno. Por bem ou por mal, mas o mundo joga fácil, vai tranquilo. Pô, isso é lindo de ver. É lindo. Ó,
mais uma pergunta aqui, né, Danieli, André, sabia programação adicional ou mandatório? Olha, é difícil você falar mandatório, né? A Garrincha foi o que foi com pernas tortas, né? Então, assim, mas eu digo que é muito importante em finanças em geral. Tá? Se você, imagina, um menino de 20, 21 anos, né, você daria esse conselho para ele, aprender uma linguagem de programação? Sem dúvida nenhuma. Tá? Hoje, eu mesmo estou trabalhando com programação, fazendo o que eu faço, me ajuda muito. Então, eu não sei se eu digo mandatório, que eu nunca gosto de usar essas palavras fortes, né? Porque sempre tem a exceção. Mas eu sugeriria, sim, saber programar em R, ou MATLAB, ou C++, enfim. Qual a linguagem? Não é o problema. Saber programar é importante. Outra é pedir uma sugestão de livros inspiradores. Ah, essa daí eu gosto muito. Eu vou dar aqui 3 livros inspiradores. Um é muito famoso, o outro é razoavelmente famoso e o outro pouca gente conhece. Tá? O muito famoso é o do Daniel Kahneman, eu já postei sobre esse livro, né? É o Andado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro ele fala sobre ciências comportamentais, a economia comportamental, enfim, é uma leitura quase que mandatória. O outro livro que eu gosto muito é Desafio aos Deuses, em inglês é Against the Gods. É um livro que você vai comer ele em 2 ou 3 noites. Tá? Ele tem uma pegada de risco, ele discute muito o que é risco, o que é incerteza, como é que a gente deve lidar diante de situações de incerteza, o que é basicamente... se resume a tudo que a gente vive, porque quando a gente tem certeza, não tem graça alguma. E quando você tem incerteza e você precisa tomar decisões, você ter a técnica e ter, né, a razão para não usar o sistema 1 lá de Kahneman, é muito importante. E, por fim, um livro que eu gosto muito por conta do nome dele, O Andar do Bêbado. É isso mesmo, mas não tem nada a ver, não vai te ensinar a tomar cachaça, não. É que ele faz um paralelo com o bêbado, né, que não sabe para onde vai. Então, ele, olha, é um livro fantástico, esse livro é pouquíssimo famoso, se alguém leu aí, vai ser uma baita coincidência, bota aqui no chat.
Eu li.
Você leu? Pô, para mim, isso é legal, cara, O Andar do Bêbado, nossa senhora.
Eu li. Tenho ele aqui até hoje, não sei se na minha prateleira, vou ver se está aqui, mas tenho sim.
Em inglês é The Walk.
Muito legal, muito legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Guess que eu queria fazer para vocês, né? Falando de finanças. Num mundo tão técnico e pragmático de finanças, como desenvolver habilidades relacionais cada vez mais importantes e necessárias no mundo corporativo? Então, a gente está falando aqui de network, a gente falou da parte técnica, os conhecimentos, as competências necessárias para isso, mas para dar aquele algo mais, o que a pessoa precisa fazer em termos relacional, na opinião de vocês? Eu tenho algumas dicas, mas assim, eu queria ouvir de vocês.
Guess trabalha comigo, tenho uma honra infinita de trabalhar com o Guess. Ele seria meu aluno aí lá no Copiade ali, mas ele está, né, enrolado ali, vai chegar lá daqui a pouquinho. Cara, eu acho que a grande questão, cara, é você se preocupar com o outro. Sabe? Quando você se importa com a pessoa que está do teu lado, né, você não vai chegar assim, eu acabei minha tarefa, ó, tchau, vou embora. Né? Quando você se importa com a pessoa do lado, naturalmente você vai desenvolvendo empatia pela pessoa, você começa a trabalhar junto, sabe? É aquela história, esse ponto é importante. Você é contratado pela sua característica técnica e você é demitido pelo seu comportamento. Então, você não ter ali aquele espírito de equipe, tá junto com a galera, tá junto, você não ter, pô, um tá pegado? Tá todo mundo pegado, vamos junto, vamos trabalhar. Senão a coisa fica muito outra. Então, eu acho que o caminho para o desenvolvimento de você ter essa parte, esse soft skill que você comentou aí, a grande palavra é empatia. Você tá junto, você tá trabalhando, não é da tua área, mas você conversa com a pessoa, você trabalha junto, você prepara alguma coisa para ela ou com ela, ou é o tal da escuta, né? O sound box, né? Você ouve a pessoa, ela se ouve, vocês trocam uma ideia. Eu acho que, como o Ian Prats falou assim, espírito de equipe, sabe? Então, naturalmente isso acontece. Você começa a desenvolver devagarzinho o olhar para o outro, para ajudar o próximo, então esse caminho. Acho que é por aí.
Excelente, excelente. Então, Marcelo pontuou aí empatia. E você, Carlos? O que você acha aí? Em termos de competência relacional, que faz destaque ou faz diferença na vida do profissional de finanças?
Eu não tenho dúvida nenhuma que essa pergunta foi ótima, porque o mundo em finanças ele é realmente muito técnico e muito pragmático. Não adianta você discutir o sexo dos anjos se você não tiver a resposta, a decisão embasada, realmente você está morto, né? Mas esse aspecto relacional é fundamental. É fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, o quanto menos relacional você for, mais difícil vai ser você chegar longe. Né? Você pode chegar longe, você pode ser um cara brilhante, você pode ser intelectualmente brilhante, tecnicamente brilhante, você pode resolver problemas que quase ninguém resolve, mas se as pessoas não tiverem o prazer de trabalhar com você, se elas puderem escolher outra pessoa, elas vão assim fazer. Então, primeiro que eu vejo essa importância aqui, Anato. O Marcelo falou da empatia, eu vou falar então de outro aspecto relacional, a humildade, né, de você sempre estar aprendendo. A Carla Reis perguntou como é que a gente se atualiza na área de finanças, né? Bom, no meu caso é um pouco distinto porque eu sou da academia, né? Então eu leio os artigos acadêmicos que saem nos melhores journals lá fora e no Brasil, porque eu tenho colegas meus da área de finanças muito bons no Copiade, na PUC, na FGV, então eu acompanho o que essas pessoas fazem. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que por mais que eu estude ainda e por mais que eu já tenha estudado na minha vida, eu sempre tenho algo aprender. Então, isso eu vejo muito na meninada, né? Em geral, as pessoas estão ávidas por aprender. E quando, vez que outra, você encontra na sala de aula, né, infelizmente, um menino que você fala, poxa, esse menino mereceria uma conversa ao pé do ouvido, do tipo, olha, cara, calma, baixa um pouquinho a bola que você está começando e já acha que sabe tudo. Né? Então, assim, a humildade em querer sempre aprender e ouvir os outros, não importa o caminho dos outros. Às vezes, uma outra pessoa teve um caminho muito mais curto que o meu, mas eu aprendo com ela. Então, assim, isso aí para mim é muito importante. Empatia do Marcelo e humildade, sempre aprender com qualquer que seja a pessoa.
E eu vou adicionar aqui um terceiro elemento que eu acho que cai como uma luva para todos os profissionais de finanças, né? Que é uma competência que eu estava, enfim, estudando, vendo que é a mais citada pelos líderes para os próximos 10, 15 anos, que é a capacidade de você se comunicar, né? É tão velho, né, esse tipo de competência, mas é tão atual. Então, o profissional de finanças, se a gente pega pelo perfil clássico, o clichê, né, a gente vai pegar o cara mais introvertido, o cara que tem dificuldade de fazer a comunicação. Então, se você não começar a mudar essa mentalidade para a comunicação, não precisa ser um cara extrovertido, o rei da comunicação, não é para que a gente está falando, mas é comunicar o que você gostaria de fazer, explicitar seus objetivos, você se posicionar. Como é que é, o que, que adianta você ser um profissional brilhante em finanças sem ter uma pessoa que pode comprar, entre aspas, aquele serviço? Então, se você segue para uma carreira de consultoria que depende só de você, você está no voo solo, não tem ninguém ali para, né, para financiar o teu voo. Se você não souber comunicar os seus objetivos, não souber vender, transmitir a mensagem de forma humilde, e empática e técnica, você vai ter dificuldade para frente. Então, é uma terceira competência que eu venho aí adicionar de mercado, que é muito importante para todo mundo, pessoal. Capacidade de venda, a capacidade de transmitir a mensagem e, se possível, de forma didática.
Um ponto interessante ali, que até pegando esse gancho da comunicação, o Thiago Souza perguntou como é que você troca conhecimento, como é que você faz networking de forma virtual. É só mais uma forma de comunicação. Não muda absolutamente nada. Não muda nada. Você troca com pessoas, você consegue contribuir com a carreira das pessoas, você oferece empregos pela internet. Não muda nada. Não muda nada. É só o canal através do qual você está dando sua mensagem. Se a sua mensagem é uma porcaria, se você é um cara que não é positivo, não vai ajudar ninguém, tanto faz ser presencial por e-mail, WhatsApp, Instagram ou virtual, tanto faz. Você consegue tocar a vida das pessoas de longe, virtualmente. Quanta gente está aqui ouvindo a gente falar que... velhos amigos falando de experiência de vida, espero que a gente esteja ajudando a vocês aí na escuta de vocês, né? Que a ideia é exatamente essa, são pessoas que já estão, nós não estamos nem na metade das nossas carreiras, porque tem um monte de coisa que a gente quer fazer, a gente vai fazer, não existe meio de carreira, a minha carreira só vai acabar no dia que eu morrer, e eu vou viver muitos anos, porque eu faço o que eu quero. Então, isso é energizante, sabe? E, de novo, o Lucas, tanto faz o caminho, se você tem uma energia boa, é pelo telefone, é pelo WhatsApp, é pelo Instagram, tanto faz. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu virei amigo, vou repetir a palavra, eu virei amigo da mãe, uma mãe que trabalha comigo. Porque, em determinado momento, ela passou uma situação, eu mandei uma mensagem... Essa senhora gostou. Hoje a gente é chapa. Eu nunca vi essa senhora, Lucas. Mas eu adoro ela. Eu nunca encostei, não apertei a mão dessa senhora, mas naquele momento ela estava passando a situação, eu mandei uma mensagenzinha atenciosa. E vi uma amizade. Para você ver o nível da parada, ela descobriu o nome da flor que eu tenho no meu jardim. Eu nunca vi essa senhora. Então, meu irmão... O canal não importa, importa é a qualidade da mensagem, da energia que você quer passar, por aí.
Não, a gente desenvolve, é engraçado isso, né? Nessa época que a gente está vivendo e que tem muita coisa que vai continuar, a gente desenvolve amizade com pessoas sem nunca tê-las visto, não sabe, a gente vê no máximo uma fotinha ali no LinkedIn, né? Eu conheço um monte de gente... Tá? Hoje que eu não sei quem são, como é que surgiram nas minhas redes sociais e se tornaram amigas, porque a gente já conversa muito pelo privado, me pergunta coisas, eu respondo. Cara, isso é muito bacana, né? Corroborando aí a resposta à pergunta da Gabriela. Eu acho que assim, tem muita coisa boa que a gente está aprendendo. Vamos falar das coisas boas também, né? Nessa época triste da pandemia. Mas a gente está aprendendo muita coisa. A gente está avançando muita coisa. Hoje, graças a Deus, eu já assinei vários contratos online. Nossa, eu sempre dou esse exemplo que é bobo, mas, cara, quantas empresas querendo papel para assinar? Não, manda papel, manda correio, pelo amor de Deus, né? Isso é um detalhe bobo, mas a gente vem aprendendo. E essa questão de relacionamento online... Se não é o ideal, realmente não é o ideal, mas ele possibilita você falar para muito mais gente. Por exemplo, aqui, né? A gente está com as 90 pessoas nos assistindo. Na Lumine, quando é que a gente teria a oportunidade de falar lá presencialmente para 90 pessoas? É difícil reunir 90 pessoas no centro do Rio, 7 horas da noite, né? E aqui online você permite isso. Então, isso é muito bacana. Vamos ver o lado bom, vamos nos aproveitar desse lado bom. E, sem dúvidas, isso vai passar e já a gente vai estar com as aulas presenciais e vamos estar juntos. Eu sempre brinco, pô, aquele papo de intervalo, não tem coisa melhor, né, Marcelo? Ali você conhece o teu aluno no inteirinho, ele divide com você uma situação do trabalho, você ali que você ganha muita coisa, você aprende muita coisa nos intervalos. Né?
Sem dúvida.
É uma pessoa que estava em transição de carreira, e você senta para conversar com a pessoa, e acaba que a gente lida com muita gente, a gente desenvolve um olhar, a gente começa a pegar algumas coisas no olho da pessoa, aí tá o almoço rolando, aquele papo de carreira, aí eu perguntei, então, a pergunta foi boba assim, o que está acontecendo? Aí a pessoa começou a chorar, a mãe dela estava com câncer, você entende? É bobeira, aí volta a pergunta do Thiago Guessi, né? É só olhar, cara. As pessoas estão à nossa volta, as pessoas elas indicam no olhar, no jeito de ser. Se você presta atenção na pessoa que está do seu lado, você começa a saber ler essa pessoa. Né? E é importante para a gente conseguir ler, porque você consegue trabalhar a pessoa, você consegue perguntar se está tudo bem. Às vezes a pessoa não está bem naquele dia, sabe? Então você tem que, sabe, você consegue trocar a pessoa e na hora que você, e é mágico isso, queridos, na hora que você lê uma pessoa e a pessoa tá com um problema na vida pessoal dela, cara, você ganha uma vida, você ganha um irmão, que é, pô, você foi olhado, você foi visto, você foi notado, você não é só uma entrega, não é só um relatório, assim, pô, o cara se importou comigo, você entende, as pessoas hoje em dia, meus queridos, se importam muito pouco umas com as outras. Então, quando você se importa com quem está do seu lado, naturalmente você percebe, você se aproxima, você começa a conhecer cada vez mais aquela pessoa e ela naturalmente, porque ela está feliz de estar do seu lado, ela produz mais. Eu não acredito no ambiente de trabalho que é chicote, eu não sou assim, sabe? Você tem um ambiente de trabalho bom, você vai, e aí o grupo inteiro quer entregar um bom trabalho. Você entende? Eu não estou fazendo aqui apologia de noite virada, mas é um fato da vida, queridos, acontece, sabe? Por mil coisas, o Guess aqui, que é o Decorações lá do Sistaque, pô, quantas madrugadas esse cara vira trabalhando porque deu um problema no barco, deu um problema aqui lá, ou então vai fazer um lançamento de uma nova embarcação, é da vida. Mas é que tá, essa que é a diferença. Quando você tá de boa, você ri, da duas da manhã você tá rindo, da meia-noite você tá rindo, você tira uma foto, sabe? Então é legal. De novo, gente, quando você faz o que você gosta, a coisa vai andando tão legal, cara. Sabe, você conseguir construir um ambiente de trabalho bom, que você confia nas pessoas, que você consegue entregar o trabalho, você sabe que vai vir um bom trabalho, entende? Isso é muito gostoso, isso aí é uma bela dica para vocês que estão no começo de carreira, é não reajam na hora. As pessoas estão passando, às vezes, momentos malucos e, às vezes, te falam besteira pela cara, marcam 10, deixa a pessoa falar o que falou tudo, vai lá no banheiro, bebe uma água, volta, né? Ou então vai para casa, depois volta no dia seguinte, pô, fulano, você falou uma parada ontem, é isso mesmo? O que que houve lá, cara? Tá tudo bem? Sabe, você ter E isso o profissional mais velho faz muito bem, que já tem estrada, já vivenciou muita coisa, né? Então, você ter paz e tranquilidade é muito importante, né? E, claro, isso tangencia você ter os famosos soft skills, né, que vão te ajudar na tua carreira e ajuda muito, tá? Quanto mais você sobe na carreira, mais a parte do relacional, de você conseguir viver bem com seus pais, de construir relações, isso cada vez mais é importante, tá? Tem uma pergunta aqui do Michael, perguntou assim, para eu caminhar em FP&A, né? Como é que eu posso caminhar para ir bem? Meu irmão, se você souber que você é o bem, tá bom para cacete, tá? Então, se você, mas eu programo Python, o conjunto de profissionais faixa preta que eu conheço, ninguém tá programando em Python, não, tá? Então, VBA ajuda, você faz ali uma programaçãozinha legal, não tem problema nenhum, mas... De todo modo, se tiver com o teu Excel aí na ponta dos cascos, é importante, né? E voltando a uma pergunta lá atrás, capacidade técnica, resolução de problemas e o olhar crítico. Olhar crítico. Segura aí, Lucas Rocha. Se você não sabe fazer o Lé com o Cré...
Tava te cobrando já, Estevão. Tem gente chateada aqui com você não falando Lé com o Cré.
O que é o Lé com o Cré, queridos? É o jogo de sete erros. Montou uma apresentação, montou um material, começa a juntar as pontas. Eu leio com cré, pô, a informação está aqui, faz sentido com aquilo. Então, a capacidade de você dar dois passinhos para trás e olhar o que você fez é muito importante. Essa é a diferença, queridos, do analista, do estagiário para o gerente. Por quê? Porque o analista estagiário, ele faz a planilha, ele faz a contarada toda lá e segue a planilha. Aí, um minuto depois, está errado. Aí o cara não entende por quê. Você sabe por quê? É porque o gerente, o diretor, já sabe onde vai estar o erro. Ele vai com o olhinho lá na boa. Sabe que ia estar errado ali. O que é isso? É a pressa de entregar. Sabe? A ansiedade de quem entregar um projeto rápido. Calma, meus queridos. Calma. O Carlos Heitor falou de livros ali maravilhosos. Eu queria recomendar um livro chamado A Se Eu Soubesse. O nome do autor é Richard Adler. Né? Richard Adler. Esse cara fez o seguinte trabalho, ele durante anos, ele era diretor de comunicação e ele tinha muito contato com CEOs de empresas, né? Até que ele começou a fazer a seguinte pergunta, se você, né, eram pessoas na casa de 50 anos, né? Se você voltasse no tempo e encontrasse com você mesmo aos 25, que conselho você se daria? E a página que eu mais gostei foi uma frase simples assim, calma, tenham calma, a tua carreira não vai acontecer em 2 anos, calma, e mais do que isso, permita-se mudar. Eu era oficial da aeronáutica, hoje eu seria coronel da aeronáutica, daqui a pouco eu ia ser brigadeiro, eu mandei tudo às favas porque eu não estava feliz. Eu estou fazendo finanças, porque eu amo finanças, eu acho um barato. Eu trabalho com isso, eu dou aula com isso, eu tenho vontade de escrever um livro sobre isso, eu leio sobre isso e dou aula. É muita paixão. Eu quero muito fazer psicologia. Eu sinto que eu consigo ajudar as pessoas no olho, ouvindo. Você entende? A carreira não é linear, queridos. Tem um caos. A vida vai dando certo aos poucos. A vida vai dando aos poucos.
Nesse sentido, o Ian coloca aqui, né? O quão prejudicial, diante dessa situação atual, ser obrigado a retornar a cargos para se manter empregado. Nenhum problema, Ian. Nenhum problema. Tá? Às vezes você dá um passo, entre aspas, para trás, para dar 2 ou 3 para frente. Então, avalie sem esse pré-conceito. Avalie se o cargo que você está retornando, se ele faz parte da tua vontade profissional, do caminho que você quer trilhar. Mas sem pensar que, obrigatoriamente, esse passo tem que ser para frente. Tá? Se essa posição, mesmo que seja uma anterior, tá? Se ainda assim ela fizer parte daquele caminho que você quer trilhar, não vejo absolutamente nenhum problema. Tá? Zero problema.
E coragem, teve alguns excelentes alunos que eram advogados, né, e que trilharam finanças. Né? Tem muito advogado que vai lá no curso, faz a formação em finanças, se apaixona, quer mudar, quer largar a advocacia para poder fazer finanças na veia. E tudo bem, tudo bem. Sabe? Não é porque a gente fez uma faculdade que a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Eu fiz engenharia aeronáutica, eu era oficial da aeronáutica, olha o que eu estou conversando com vocês. Apolo fez economia, hoje é um headhunter conhecido no país inteiro, sabe? Ele abriu unidades de empresas de recolocação do Sul, sabe? Carlos Heitor, ele passou para o IME. Ele poderia ser hoje...
Engenharia química, cara! Hoje ninguém aqui falando... sabe a fórmula do metano, CH4.
Então, uma mensagem que eu queria deixar importante: a vida não é linear. A vida não é linear. E cuidado com o seguinte: carreira é igual casamento, igual namoro, igual a tua religião. Normalmente tem altos e baixos. Tempos que você está muito próximo de Deus, tempos que você está mais afastado. Tempos que você está um amorzinho com a sua esposa, tempos que ela quer te matar. A coisa. Tem dia que está tudo ótimo, tem dia que você mata. Calma! Tenha calma, tenha paciência. Take it easy, vai de boa. Vai de boa. Com calma você chega lá, cara. Agora, tem o norte.
Eu ia falar tem isso. Tem o norte. Tem... É, gente, que você busque a sua felicidade. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Se você está trocando 6 por meia dúzia, você vai chegar ali naquele patamar médio, né? Você quer se ver livre do seu trabalho? É uma história. Essa história eu nem sei contar, não sei como é que é. Né? A história que eu gosto, que eu sei contar, é você buscar aquilo que te faz feliz. E pior, é o caminho mais difícil, mas é o que mais te deixa satisfeito, é o que mais te faz feliz. Então, essa acho que é a dica que eu deixo aí.
Maravilha, maravilha. Pessoal, acho que acabaram as perguntas. Da minha parte, foi uma noite incrível, maravilhosa estar aqui com vocês, porque acho que, acima de tudo, o que nós temos em comum, além de, né, do fato de ter passado diferentes níveis no COPEAD, eu acho que é o que vocês falaram, é o amor que a gente tem pelo que a gente faz. E isso não tem preço, galera. Né? Você, às vezes, você corre a vida inteira atrás do seu próprio ralo, querendo enriquecer, querendo fazer isso e tal, mas se você não é feliz, você não consegue nada disso. Então, acho que o principal convite que eu faço a todos vocês é refletir o que brilha os olhos de vocês. Né? O que histórias vocês querem contar, o que o Marcelo falou do exemplo do livro. E eu me sinto, de fato, um privilegiado de estar aqui, dividindo um pouco da minha história, de mediar esse debate com essas duas feras aí, faixa pretíssima do mercado. E queria agradecer pelo convite de vocês também por mediar esse debate. Estou muito feliz e foi maravilhoso aí, pelo menos, participar aí com vocês. Eu gostei muito.
Não, e as pessoas, né, podem perguntar, pô, e toda hora eles recomendam a Fox do Apolo. Não é à toa, são dois eventos totalmente correlacionados. A gente chamou você porque a gente admira você, admira o seu trabalho. Né? Eu falei, eu lembro do dia que você quis conversar comigo, a gente foi almoçar lá, a gente trocou uma ideia muito bacana. Isso é humildade, isso aí é muito maneiro. Pessoal, muito obrigado aí, eu vou me despedindo já, né, já mais de 1h15 de live, já passamos dos limites aí. Poxa, ter vocês aqui, a gente tem agora, senhores e senhoras, 78 pessoas nos assistindo, cara, isso pra mim não tem nada mais, mas qualquer pessoa da Globo faz com milhões, mas aí é outro público, é outra pessoa, né, pra mim, cada um de vocês tem relevância, e eu tô muito feliz, fizeram da minha noite terça-feira a melhor possível. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. E aqueles que ainda não estão conectados comigo nas redes sociais, arroba Carlos Heitor Campani, é o meu nome. Tenho a maioria de vocês no LinkedIn, talvez não no Instagram, fica aí o convite para a gente se conectar. Boa noite, obrigado, Marcelo, obrigado, Apolo, por esse bate-papo.
Obrigado a todos.
Obrigado aí. Olha só, botaram no LinkedIn e-mail do Carlos Heitor. Vai acabar a live, mas acreditem, a gente não morre, tá? Pergunta, trocar uma ideia, com o máximo prazer. Reforço de novo, eu já contratei o Apolo algumas vezes para poder fazer posições para mim na minha empresa, e é sempre um conjunto de pessoas de qualidade que me chegam, né? Então é muito legal. Então, se você está interessado de carteira, bate um papo com o Apolo, fala que é meu aluno, vai dar tudo certo.
Vai ser um prazer, com certeza. Com muito carinho, vou receber e falar com você.
Maravilha.
Pessoal, um abraço. Tudo de bom para vocês. Ótima noite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.